Olá, homofóbicos e lagartixas, tudo bem? Este é o 9º episódio da 3ª temporada do meu podcast Meditações numa Emergência, um podcast que, como aquele seu amigo esquisito te alertou, ele é feito para pessoas que são infelizes, mas interessantes. Em especial nesse episódio, está sendo feito para pessoas que gostam de debater assuntos polêmicos, assuntos complexos, difíceis, mas que vão para esse debate, né, com um pouco de leitura, com um pouco de repertório, né, com argumentos fundamentados. Ou seja, é o pessoal que não vai para debate com aquele olho vermelho vidrado do xiita, tá entendendo? Do militante xiita. Ou seja, esse episódio não é pra gente xiita. Se você tá com o corpo coberto de dinamite e está prestes a explodi-las, se eu não for ecoar tudo que você acha que é o certo, melhor você não ouvir. Tá? Melhor você ir pra lá, sempre tem uma bandeira pra levantar em algum lugar aí. Levanta a bandeira de Jesus de um lado, levanta a bandeira do arco-íris do outro, que você não vai gostar do que você vai ouvir aqui hoje não, tá bom? Então, muito bem, vamos deixar isso claro. Mas por que estamos entrando aqui agora, né, nesse penúltimo episódio do podcast, temos essa obrigação, né, com os nossos ouvintes, de encerrar, né, esse podcast com chave de ouro, falando de um assunto bastante complexo, difícil, né? Um assunto que não é tão fácil assim da gente levar para o debate público, justamente porque é muito polarizado, né? Que assunto seria? Hoje nós vamos falar sobre a homossexualidade, nós vamos falar sobre como é ser gay, né? Hoje, em 2020, né? No momento tão curioso do nosso desenvolvimento cultural e intelectual, não é mesmo? Então eu acho que é um assunto basicamente intocável, quase. Você não pode, porque você pode errar. E se você errar, você é culturalmente, intelectualmente assassinado. Então, poucas pessoas se atrevem a trazer alguma coisa que seja um pouco mais fresca, uma ideia um pouco mais, diferente, que não fica ecoando, né, o que todo mundo já fala. A pessoa não gosta de se arriscar justamente por esse medo, né, esse medo que todo mundo tem, porque estamos falando de um assunto que é uma guerra, basicamente. A gente tá vivendo essa guerra em cima dessa ideia, né, da homossexualidade. Então a gente tem dois lados bastante polarizados, né, chafurdando num oceano de churume, né? O churume do militante, né? Do xiita, do louco, né? Então, de um lado, você tem a comunidade LGBT lutando por direitos que, tecnicamente, são de direitos básicos, né? De serem aceitos. No entanto, lutando com uma espécie de ingenuidade infantiloide, porque acha que todo mundo deveria aceitar, se curvar e bater palma, né? Porque eles acreditam serem a orientação sexual correta, ou pelo menos a orientação sexual deles. Eu acho que esse tipo de ingenuidade me irrita um pouco, porque demonstra um otimismo idiota. Entende? Você acreditar que você vai conseguir convencer gente tacanha, estúpida, ignorante, gente que não lê, gente que não pensa, né, de que a sua causa é uma causa acertada, meu amigo, você é um otimista nato. E todo otimista é meio que um débil mental, né? É meio que um idiota mesmo. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, do lado, você tem essa moçada que tá tentando fazer isso, né? Que até certo ponto, deixa eu deixar isso muito claro aqui pra não me encher o saco. Pois, tá? Eu acho que a luta pela igualdade, pelo respeito, é algo que nós precisamos sempre lutar e tentar, né? Enfim, buscar o nosso espaço. É óbvio que isso é uma coisa, arroz com feijão, não tem nem por que debater isso, tá entendendo? No entanto, acreditar que você vai conseguir, de alguma maneira, empurrar goela abaixo de gente tosca, esse tipo de argumento, me parece realmente algo de quem nasceu ontem, né? E de quem não estudou história e muito menos estudou a psique humana, né? Porque se tivesse estudado, estaria ciente de que é uma missão impossível, né? Então, no lado você tem esse, do outro lado você tem o quê? Você tem a bandeira do religioso, do crente, né? Do crente suvaquento, basicamente, né? Esse crente suvaquento levantando essa ideia, esses conceitos bíblicos, né? Conceitos religiosos, esse grande legado que a religião nos dá nesses momentos, né? A religião que nos deu tantas coisas interessantes, como a arte, né? Como, enfim, movimentos interessantíssimos, né? De desenvolvimento intelectual, mas que morre na praia quando a gente para pensar que é a papinha, né? Dessa gente tosca, que fica comendo essa papinha, né, de versículo bíblico e levantando essas bandeiras da família, do homem e da mulher, da construção familiar com os filhos, o Jesus abraçando o carneirinho, essa coisa toda. Então, você vai debater esse assunto da homossexualidade, você vai ficar nesse fogo cruzado. Porque se você decidir que você quer, ou que você, a tua opinião vai antagonizar qualquer um dos lados, você vai morrer no meio do fogo cruzado. Eles vão te acertar em algum momento. Então, falar a respeito de homossexualidade num podcast, atualmente, né, nessa cultura tão pessoal tão ofendido, né, pessoal se ofende com qualquer coisa, é um assunto difícil, né, exatamente. Mas eu estou animado, como sempre, para falar sobre isso. Acho que podemos trazer some fresh ideas aqui pro debate, quem sabe podemos sair dessa conversa aqui um pouquinho mais, esclarecidos, né, porque não, ou pelo menos com alguma ideia aí pra gente começar a estudar, pensar, né, por que não, né? Agora, é assim falar. No meu caso aqui, eu me sinto assim, deixa eu colocar como eu me sinto. Eu me sinto como se eu estivesse num púlpito, tá entendendo? Falando pra uma multidão, que no meu caso é uma multidão de 12 pessoas e 3 estão olhando o celular. Mas então eu tô falando pra essas 12 pessoas e tem uma arma apontada pra minha cabeça. Na verdade, são 3 armas que estão apontadas pra minha cabeça, tá? A primeira arma é da comunidade LGBT, que se eu falar alguma coisa errada, falar alguma nomenclatura errada, se eu falar alguma coisa errada, eles vêm e me comem vivo, né? Eles vão dizer que eu estou simplesmente, do outro lado. Que essa é a questão justamente de viver numa sociedade polarizada, né? Onde as opiniões são sempre assim, ou pior e ou melhor, né? É um problema muito sério, porque se você discorda de algum dos lados, você automaticamente passa pro outro, o que não é verdade. Isso é uma falácia intelectual, a gente não pode viver, eu me recuso a viver dentro desse tipo de construção, justamente por isso que eu tô fazendo esse podcast aqui sobre homossexualidade hoje, né? Mas enfim, a primeira arma que tá apontada na minha cabeça é justamente essa, né? Da comunidade. A segunda arma que tá apontada na minha cabeça é do hétero, macho alfa, justamente dessa moçada religiosa, que se eu falar que eu tô defendendo os homossexuais, eu sou contra, né, enfim, as criancinhas, eu quero que, né, todo mundo fique mamando na mamadeira de piroca, eu quero que, enfim, que todo mundo vire gay, entende? Então fica indo pros dois lados, assim, difícil, tô com a arma do evangélico na minha cabeça também. E a terceira arma é a arma do psicanalista também que tô, porque, olha, meu amigo, você quer ver um psicanalista ficar corado, ficar vermelho, é perguntar pra ele assim, escuta, como é que esse negócio de gay pro Freud, como é que é isso aí? Veja bem, não é bem assim. Vai assistir uns vídeos no YouTube, você vê. É uma graça, eu adoro. Você vai assistir um vídeo, o cara fala 25 minutos. É um sujeito lá, tá entendendo? Tá, parece um vendedor da van, você tá entendendo? Com aquelas camisas azul bebê, né? Ridium jeca, né? Completo. Com aquela cara de bunda lavada, você tá entendendo? E ele fala, e a gente não chega em lugar nenhum, porque ele não explica nada. Ele fica só meio que se desculpando. Se desculpando do quê? Se desculpando porque na história da psicanálise temos algumas coisas, né, para nos envergonharmos se pensarmos a respeito disso, porque a gente sabe que a história da psicanálise tem um pé fincado, né, na França, e os psicanalistas franceses passaram os últimos 50, 60 anos demonizando a ideia do homossexual, certo? Tratando o homossexual como se fosse um doente mental. Então é uma doença, entende? Eles tratavam como se fosse uma doença. Então, hoje, quando se fala nesse assunto, todo psicanalista fica meio assim, fica meio apologetic, fica todo mundo meio se desculpando, com medo de alienar o público, alienar um possível paciente se ele falar. Não, veja bem, quando na verdade, eu acho isso uma grande bobagem, porque não sou francês, não estou estudando a escola francesa de psicanálise, acho que tem coisas interessantíssimas ali, mas também sou uma pessoa crítica, não sou um idiota acrítico, né? Eu entendo quando eu não concordo, quando eu discordo, quando acho que é uma bobagem, então logo eu não tenho nada a ver com isso, não fui eu que disse isso, tá entendendo? E digo mais, na história da psicanálise, a psicanálise que a gente chama de ortodoxa, aquela lá do Freud, lá atrás mesmo, a ideia que ele vai tratar, né, que ele vai traçar, na verdade, a respeito da orientação sexual quando se dá para o homossexual, eu acho muito interessante. Então acho que a gente merece conversar sobre isso e debater isso, por que não? Não é mesmo? Mesmo porque estamos hoje aqui, em 2020, num país onde o nosso presidente Messias, né, esse grande energúmeno, esse grande débil mental, esse grande falastrão, esse big mouth, né, que a gente gente fala em inglês, tá vendo? Ele disse, eu me lembro de ter lido numa entrevista que ele deu pra revista Playboy alguns anos atrás, onde ele falou que ele preferia que um filho dele morresse num acidente de carro do que virasse gay. Então ele disse assim, eu prefiro que meu filho morra num acidente do que vire viado, como ele coloca, né? O que é muito interessante, paramos pra analisar aqui essa questão de... A construção que ele faz é interessantíssima, né? Você vê que ele fala assim, eu prefiro que ele morra num acidente de carro. Porque um acidente de carro, meu amigo, é o quê? É um acaso, você tá entendendo? É uma coisa que acontece sem que estejamos esperando, né? É uma fatalidade. Então ele prefere que o filho morra por uma fatalidade do que virar gay. Porque pra ele existe algo como virar gay, você tá entendendo? Então, assim, é uma escolha. Ou seja, intelectualmente, o nosso presidente Jair Messias, ele está atrelado com a moçada do movimento fascista, anti-gay, lá dos anos 60 e 70. Esse era o argumento deles. Então, ele está meio estacionado no tempo. Nem conseguir protestar, ele consegue. Porque ele é uma pessoa tão jeca que ele não consegue fazer isso, né? E estamos aí hoje vivendo isso aí, negócio de Estado cristão, os caras são obcecados com o símbolo fálico, fica nessa conversa que eu acho um absurdo, essa conversa de mamadeira de piroca. Ô, seu Messias, seguinte, se o senhor fosse um pouquinho mais freudiano, o senhor saberia que toda mamadeira, tecnicamente, é uma piroca, tá? Não fique preocupado, não. O senhor já mamou também numa mamadeira de piroca, tá entendendo? E o senhor achava que era também. Então, assim, não tem porquê, tá entendendo? A gente tem que parar um pouco com essa ideia, né? De não poder dizer certas coisas a respeito desse assunto, né? Então, a nossa crítica, a nossa análise, ela tem que ser um pouco mais profunda. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vem na cabeça, veio primeiro, pum, falou em negócio de orientação sexual, você vai falar o quê? Não, o sujeito nasce gay. Ele nasce gay, que nem a cor dos olhos. O cara nasce assim. O movimento LGBT tem tentado perpetuar essa ideia há muito tempo, tá entendendo? Essa é a mais pura verdade, se você conversar com eles, certo? Não, peraí. Todo mundo nasce gay. Ninguém escolhe ser gay. Então, vamos entender como é que isso se dá. A base desse argumento, que na minha opinião é um argumento equivocado, tá? É justamente assim. Se você falar que o sujeito nasce gay, seria errado discriminar o sujeito pelo jeito como ele nasceu. Porque a discriminação seria, nesse caso, étnica. Então você está elevando o grau, né, de seriedade do sujeito que vai discriminar um sujeito a homossexual. É uma coisa étnica, é quase uma coisa meio nazista. Você quer apagar uma raça, você quer dizimar um povo. Então isso ele vai fazer o quê? Vai tacar fogo no debate, fazer isso. E a gente sabe que dentro dessa construção, dessa ideia, né, de que a orientação sexual da pessoa, ela nasce com essa orientação, a gente tem ali alguns lemas que passaram a ser utilizados e que tomaram conta da nossa psique através da cultura de massa, cultura popular. Estou falando aqui em especial da nossa querida amiga Lady Gaga, né, que é essa grande idiota, essa, uma atriz de quinta categoria, uma cantora um pouquinho melhor, né, mas que escreveu uma música que virou um hino da comunidade LGBT, que é a música que se chama Born This Way. Nasci assim, nascido assim, né? Só nasceu desse jeito. E virou esse hino. A luta de quem? Luta da comunidade LGBT contra o tosco. Quem é o tosco? Vamos entrar a fundo na ideia do tosco. O tosco é o negócio da igreja. É a pessoa que tá na igreja. É o crente que fecha o sovaco. É o crente fedorento, tá entendendo? É mais evangélico do que cristão, são cristãos, né? Mas eu quero dizer cristão, tô falando católico, tá? Então, é mais o povo evangélico do que o povo católico, tá? Porque o católico não se mete muito nessas coisas, assim, e o católico tá sempre em cima do muro, porque não acredita muito em nada também, né? Mas, enfim, o evangélico, ele vai a fundo. O evangélico é meio que nem muçulmano, tá entendendo? Que é o povo que adora passar pano pra muçulmano também, quando começa a falar de homossexualidade, né? Os caras caem de pau em cima dos crentes, mas fala dos muçulmanos, não sei o que é o negócio do shawarma, que o cara faz meu shawarma, o cara é gente boa, não sei o que. Mas vamos lembrar que no Oriente Médio, obviamente que não são todas as pessoas, mas se você parar pra pensar na religião dos muçulmanos, ela tá dizendo com todas as letras que tem que matar, né? Tem que matar apedrejado mesmo, tá entendendo? Para pra pensar nessa questão na Rússia, por exemplo. Que todo mundo cai matando em cima desse cara, esquece da Rússia, cara. Eu vou, inclusive, deixar uma dica aqui pra vocês. Tinha um documentário chamado Welcome to Chechnya, né? Bem-vindo à Chechênia. Um documentário sensacional. Estreou em Sundance esse ano. Uma maravilha do documentário. Ele vai mostrar, basicamente, o que acontece com os gays na Rússia. Eles vão desaparecendo, cara. Eles vão desaparecendo e eles são assassinados a sangue frio de modos assim inacreditáveis. E tem footage disso. Então é uma coisa maluca pra você ver. Então, mas é todo mundo dentro dessa construção do negócio da igreja de Deus, que não pode. É o Maomé, ou é Jesus, ou seja lá, ou é o Vladimir Putin, mas alguém tá dizendo que não pode. Que não pode, não pode. Daí não vai, né? Então, de um lado você tem essa comunidade, do outro você tem os toscos, e o que, que eu vou tentar fazer aqui hoje? Eu vou tentar desconstruir ou demolir os dois. Por quê? Bom, enfim. Eu não gosto de militância. De nenhum lado eu gosto de militância. Não gosta, troço que me irrita. Militância, troço que me irrita. Principalmente de xiita, com aquele negócio do olho que eu falei. Tá entendendo? Não gosto. Pra mim, militância é coisa de moralista. Tá entendendo? Eu já falei isso aqui antes. Moralista quem é? É o cara que quer impor nos outros que ele não consegue conter nele. Tá entendendo? Então a gente tá falando basicamente assim de dois grupinhos que ficam tentando se matar o tempo inteiro. E é uma coisa meio louca isso, porque tem uma coisa assim, o crente, vamos pensar no crente. O crente tem o quê? O crente tem inveja do homossexual. Ele tem inveja. Ele tem inveja da liberdade sexual, da alegria. Se imagina essa cena, imagina um crente no ponto de ônibus, tá bom? Um crente fedorento lá, com a camisa azul bebê, no ponto de ônibus, tá entendendo? Ele tá ali no ponto de ônibus esperando pra trabalhar. Odeio o trabalho, mas vai trabalhar, porque Jesus mandou, porque daquela coisa, né? Tem que trabalhar. E aí ele vê do outro lado da rua passando um grupo de homossexuais. Eles estão rindo, estão dando risada alta, falando alto, tem dois se amassando, se beijando, tá pegando no popô do outro. E ele dá aquela coisa, você olha pra ele, ele tá com o olho assim, meu Deus, mas o que que é isso? Olha, as crianças estão vendo isso. E ele fica assim, inflamado, meu Deus, a gente tem que parar com isso. Ele não quer parar por causa da igreja, ele não quer parar com aquilo, ele não quer que aquilo acabe porque ele tá pensando no evangelho, meu amigo. Ele quer que aquilo acabe porque aquilo é uma afronta à infelicidade dele. Porque ele se sente diminuído. E porque muito provavelmente, você sabe que essa luta, toda vez que você conversar com uma pessoa altamente homofóbica, que fica fazendo piada, ou que fica falando o tempo inteiro que viado, viado é esse, esses viados aqui. Olha, meu amigo, esse sujeito não está lutando contra os homossexuais, ele está lutando contra o homossexual nele. Ele muito bem gostaria de ser. Ele gostaria de poder fazer aquilo, porque o crente tá fudido. O crente tem que casar com uma mulher imensa, você tá entendendo? Que não depila as pernas há 6 meses, tá entendendo? Com uma sovaqueira, que é pra matar gente, tá entendendo? É uma loucura. E ele tem que casar com essa mulher pra poder transar com ela. E aí, quando ele casa, transa é uma merda. Porque assim, os caras nem sabem o que eles estão fazendo, porque é meio sujo pra eles. Eles não podem, ai meu Deus. Então, que Deus vai achar ruim, entende? Ou de pegar de quatro. Entendeu? Então, é uma coisa maluca. Eles vivem nessa. Eles vivem podados. Então, quando você vê uma pessoa muito livre na sua frente, você fica incomodado. O cara fica completamente incomodado. Entende? Então é essa inveja, porque a vida dele é uma vida de mentira e parece pra ele, na visão dele, os homossexuais estão vivendo a vida de verdade. Tudo que ele gostaria de estar fazendo, que ele não pode, porque Deus impediu. Né? Porque Deus não deixa ele fazer aquilo na cabeça dele, do crente tosco idiota. Tá entendendo? Por outro lado, você tem a militância gay, e a militância gay que é o quê? Além de querer coisas que são assim, que a gente já deveria ter dado pra eles há muito tempo, né? Que assim, ah não, liberdade de ir e vir, né? Você quer ter assim, ter respeito na sociedade, não apanhar, né? Só por ser uma pessoa que optou por viver a vida sexual de uma determinada maneira, isso é tudo um absurdo. Mas tem um elemento muito interessante nisso tudo, é porque assim, só tem dois grupos de gente no mundo que ainda querem casar. É evangélico, tá entendendo? E gay. Porque todo o resto não quer uma casaca. Porque sabe que casamento é um problema. Casamento é um churume também. É um nossa senhora. Tá entendendo? Mas tem muita gente gay que quer ter essa construção muito religiosa, inclusive. Que pra mim é um espanto. Que quer ter casa, que quer ter família, que quer adotar criança, que quer levar na escola. Quer criar uma coisa, assim, aquela coisa mais margarina. Sabe, comercial de margarina, mais versão gay daquilo. Você tá entendendo? Então a gente precisa começar a ver esses dois lados. Ver que os dois lados estão meio que. Eles estão querendo roubar uma coisa um do outro, né? Mas pra gente começar esse debate, pra começar a entrar nessa questão, vamos entrar na questão assim: qual é a base do argumento do evangélico, do cristão, para demonizar o comportamento homossexual? Qual é a base disso? Se você não sabe, meu amigo, a base disso está no terceiro livro da Bíblia, que é o chama Levítico, né? O livro de Levítico, tá lá no Velho Testamento, né? Nesse livro você vai encontrar trechos, versículos que vão basicamente autorizar a homofobia. tá entendendo? Isso pega mais pra crente, não pega muito pra católico, que eu tô dizendo. Católico não lê muito essas coisas, católico não entra. Mesmo porque o livro de Levítico vai pegar no pé de adorar a imagem. Você sabe que católico tem um negócio com a imagem. Gosta de ter santa, gosta de carregar aquelas casinhas, leva pra vizinha, não sei o que, tá entendendo? Adora. O livro de Levítico vai falar que não pode. Então os católicos meio que fazem assim a egípcia quando chega no Levítico. Mas os crentes adoram, porque crente tem que pegar no pé de todo mundo, porque ó, aí de alguém tá sendo mais feliz que eles, né? Então eles vivem nisso. Então vamos entender o que é isso aí. O livro de Levítico é o quê? Basicamente, mano, se você não leu, eu tava lendo hoje, porque lia muito tempo atrás e eu fiquei curioso de novo a ver, porque não lembra. Lembrava do versículo, mas não lembrava dos outros trechos, pra poder explicar pra vocês aqui um pouquinho melhor. Olha só, o livro de Levítico nada mais era que um livro judaico, ou seja, exclusivo pros israelitas, tá entendendo? Então era assim, ele vai servir pros israelitas na época, né? Que época? 1200 a.C., tá? Aí já começa o churume. Quer dizer, o nosso argumento cristão para combater o homossexual mediano, tá entendendo? Ele se deu em 1200 a.C. Então, assim, o livro de Levítico vai ser esse código sacerdotal. Se você preferir, sei lá, uma espécie de... É um código teocrático para a comunidade política de Israel. Que me parece um absurdo que um monte de gente aqui no Brasil, por exemplo, compre isso. Porque assim, não, é porque crente adora achar que ele também é da tribo de Israel. O cara mora na América Latina, lá na puta que pariu do interior da puta que pariu, você tá entendendo? Ele acha que ele é da tribo de Israel. Meu amigo, eu quero mandar você pra Israel pra você ver como é que eles vão tratar você lá em Israel. Eles vão tratar você como subgente. É assim que eles vão tratar você. Mas você acha que você faz parte. Ele, o crente, acha. Tá entendendo? E o que tem nesse livro? Basicamente, vou trocar em miúdos aqui. É Deus falando com Moisés, tá? E é assim, Deus meio puto, porque o Deus do Velho Testamento não abraça cordeirinho, né? Ele vai com o negócio do cajado mesmo, ele vai ali, pum, e é fogo, e é ferro, e é sangue, né? Então, ele olha pra Moisés e fala assim, meu amigo, eu te salvei do Egito, tá? E aqui estão as regras de como você, esse povo, tem que viver daqui pra frente. Viva assim. Se você não viver assim, vocês vão tudo queimar. E ele começa a jogar um monte de conceito e um monte de regra pra ele. Né? E aí você tem esse momento, esse código de santidade que tá lá na seção, os versículos é a puta merda. É, acho que é 16, 17 até 26, 27, sei lá, cara. Acho que é 16 até o 26. É, onde você tem a lei, a gente entra nessa questão da santidade. A lei é assim, ó, que louco. É assim, com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. É isso que tá lá. Então essa é a base do argumento do evangélico contra os gays, tá entendendo? Com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. É, e aí ele fala, continua, né? Porque sempre continua, né? Porque não acaba esse inferno. Se o fizer, serás morto, morreu, o cara vai, o sangue cairá, será derramado o sangue. Basicamente o evangelho tá dizendo assim, pode matar os gays, tá entendendo? Mas não para aí. Que eu acho curioso, porque eles vão pincelar daí. O evangélico, ele para nesse momento, mas ele não vai ler o resto, porque segue, né, nos versículos ali. Porque ele fala, não é pra matar só gay, né? Não é só pra matar quem se deita com o outro homem como se fosse mulher. É pra matar adúltero, também é pra matar mulher que não é virgem, que casa e não era mais virgem, e principalmente é pra matar adolescente que falta com respeito. Ou seja, os evangélicos estão fazendo o quê? Eles estão tentando todos cometer o suicídio, cara. Porque se você entrar num culto, o que mais tem é adúltero, o que mais tem é a mulher que não é mais virgem, e o que mais tem é adolescente faltando com respeito. Entende? Então, se fosse pra levar a ferro e fogo essa porra dessa lei, vamos matar todo mundo então. Quem que vai sobrar? Não vai sobrar ninguém, porra. É? E eu acho que é muito interessante também uma outra coisa que eu achei muito curiosa que eu tava lendo hoje, que é essa questão das abominações, que no caso aqui, porque não existe a palavra homossexual na Bíblia, obviamente, tá tudo sendo interpretado, a tradução do rei James, né, que é uma tradução melhorzinha, e se você for ler a Bíblia, não tem nada disso, mas enfim, o pessoal usa, ah, mas ele tá falando dos gays, olha aí, não sei o quê. Mas então, é assim, as abominações, então fazer isso é uma abominação, você vai queimar no inferno, vai morrer. E aí, o que mais que é abominação, que eu acho interessantíssimo, que esses crentes têm que falar também, esses vaquentos. Eles têm que falar também, porra, tá entendendo? Que é o quê? Vai ser queimado aonde? No fogo do inferno. Se fizer o quê? O cara que acender incenso ruim. Não tô brincando, tá escrito no livro de Levítico, pode ir lá. O que mais? O sujeito que oferece animal defeituoso pra sacrifício. Se você oferecer um animal defeituoso, o que seria isso, cara? Eu não sei. Sei lá, uma cabra com três patas, eu não sei o que é, cara. É, oferecer um animal defeituoso pra sacrifício, pum. Vai queimar, vai morrer, pode matar. O cara com marisco, não pode. O cara que tocou em cadáver está imundo. Comeu porco está imundo, tem que morrer também. É, comeu animal que tem a unha fedida. Cara, como assim, velho? Eu não sei, mas enfim. Casou com a ex, não pode. Se você separou e depois resolveu voltar, não pode. No negócio dos israelita lá. E também a principal, que é a mais interessante, é que você não pode transar com a mulher, né, durante a menstruação. Não pode. É abominável isso e vai queimar no fogo do inferno. Ou seja, nós estamos tratando do quê? O argumento principal de um grupo de gente em 2020 para combater os homossexuais é uma lei de tribo que foi ditada por Moisés, tá entendendo? 3.200 anos atrás, mano. É um absurdo, que alguém leve isso a sério. Mas o que me parece mais absurdo é querer começar uma conversa, um argumento com uma pessoa assim. Que a comunidade LGBT tenta às vezes fazer. Não pode, você não pode tentar fazer isso com uma pessoa assim. Você está lidando com um sub-humano. Tá entendendo? Não, a pessoa é um ignorante. Tá entendendo? E aí, vamos entrar agora na questão da comunidade. Olha só, o militante LGBT mediano, ele tá sempre com meio uma construção mais ou menos assim. Se você não abraça a causa gay, você é meio um monstro. Tá entendendo? Você tá contra, que é aquela coisa que eu falei de polarizar, né? Então, eles andam com esse emblema, tá todo mundo andando com esse emblema da Lady Gaga, que, olha, meu amigo, se a tua musa intelectual é a Lady Gaga, você começou errado já, viu? Não vai dar muito certo isso aí, não. Esse movimento aí, não sei, viu? Mas, enfim, olha só. Born This Way. Vamos pegar isso então, vamos entender essa porra então, tá? Então, born this way. É um problema esse argumento. Por quê? Porque a ciência já desbancou esse argumento, meu amigo. Então, assim, existem evidências, né? Existe uma contribuição genética, né, pra orientação sexual. Eu sei que existe, eu já li muito a respeito disso. Esse não é o problema. O problema é que, assim, a gente tem que parar de falar bobagem e tentar simplificar o debate, tá entendendo? Ah, não, mas a gente nasceu assim que a Lady Gaga disse, porque não sei o quê. Não é, tá entendendo? Não é. A ciência já explicou essa questão quando analisou, né, a orientação sexual dos gêmeos monozigóticos, por exemplo. Sabe que gêmeo monozigótico é o quê? É o gêmeo que tem o mesmo material genético. Ou seja, como é que pode um ser gay e o outro não? Se fosse uma questão genética, se todo mundo nascesse assim, o gêmeo monozigótico, logo, 100% das vezes, os dois seriam gays. Não é o que acontece, né? Então, a gente tem uma questão aqui, eu entendo por que que é colocado é levantado esse lema de que nascemos assim, é que é justamente para tentar, né, combater essa ideia, né, desse fascismo anti-gay, como eu estava falando, que começou lá nos anos 60 e 70, que o nosso presidente abraça, que é justamente de colocar isso como uma escolha. Né? Então, quando a epidemia da AIDS, né, tomou conta, né, da comunidade gay no final dos anos 70, começo dos anos 80, a praga gay, como se chamava, né, era o castigo de Deus para com os gays. Né? Agora vocês vão ser castigados, vocês merecem sofrer porque vocês fizeram uma escolha. E aí a comunidade, para entrar nesse debate, para poder se defender, colocou assim, não, olha só, nós não escolhemos, nós nascemos assim. Tá entendendo? E você não pode nos punir por algo que não é nossa culpa, que é um argumento extremamente falho. Porque, assim, ser gay não é culpa de ninguém. Porque ser gay não é uma coisa herdada, não é uma tragédia, tá entendendo? Que aconteceu com você. Tá entendendo? Você tá saindo da esfera da punição e entrando na esfera da pena. Tentando gerar uma certa, né, uma empatia através da pena, que é um problema, porque aí você coloca o homossexual como se fosse uma criança com necessidade especial. E não é isso. O que o homossexual quer? Ele quer dignidade, porra. Ele quer poder ir e vir, ele quer ter autonomia, e principalmente ele quer o estado fora da opção sexual, determinando se pode ou não. Isso é uma bobagem. Eu não consigo entender. Pra mim, esse debate, às vezes, ele me soa assim, completamente, assim, imbecil. Você tá entendendo? Porque eu não consigo entender como que, para um sujeito crente, um sujeito, eu temo a Deus, eu vivo dentro dos preceitos, vive nada, mas, né, quer acreditar que vive. E ali, da Bíblia, não sei o quê. Mas, meu amigo, tá bom, viva assim, então. Tá bom, você quer acreditar no texto que escreveram pra uma tribo, sabe? Lá em 1200 a.C.? Tô cagando pra você, viva assim, tá entendendo? Agora, qual é o problema pra você se o Carlos quer comer o Roberto? O que que isso pode interferir na sua existência? Como isso que isso te ofende? Só pode te ofender se esse desejo que um homem sente pelo outro homem for algo que você também sente, mas não pode dar vazão. Esse é o único motivo que eu consigo ver pra uma pessoa ser contra uma outra pessoa, você tá entendendo? No que diz respeito à orientação sexual. Não faz o menor sentido. Meu amigo, o único momento na sua vida onde você tem que se preocupar com a orientação sexual das outras pessoas é quando você vai participar de uma orgia. Aí você entra na orgia e pergunta, moçada, como é que vai ser? Mas vamos pra que lado? Como é que é? Não sei o quê. Mas fora isso, meu amigo, foda-se. As pessoas que façam o que elas quiserem. né? Então, assim, a gente tem esse problemão, né, que está sendo construído, e a gente não consegue andar nem para frente nem para trás, porque esses caras ficam se degladiando e não vai ninguém para lugar nenhum. Um quer uma utopia e o outro quer simplesmente viver dentro de uma regra que ele nem sabe o que é, porque ele nem leu direito, porque foi um pastor, você está entendendo, que falou para ele num culto, num não sei o que, tá entendendo? Agora, eu estava lendo uma coisa interessante aqui, só para fazer aqui uma coisa, uma ponte interessante com essa questão da comunidade LGBT, que é o livro de uma psicóloga chamada Lisa Diamond. Ela é, enfim, ela era professora de psicologia na Universidade de Harvard, hoje ela é professora na Universidade de Utah, em Salt Lake City. E ela conduziu uma pesquisa durante 20 anos, onde ela entrevistou, né, um número considerável de homossexuais. Ela é gay, então ela entrevistou muita gente e ela começou a descobrir que existia um problema muito sério de preconceito dentro da comunidade para com as pessoas que são bissexuais e principalmente para com as pessoas que se assumem gay mais tarde. Entende? Então, eu acho interessante a gente pensar um pouco a respeito disso, porque, olha só, dentro da própria comunidade, você vai ter gente tentando punir as outras pessoas pelas escolhas sexuais que elas fizeram, porque são muito tardes. O sujeito que se assumiu aos 35, aos 45, aos 55, de alguma maneira, para alguns membros da comunidade, não tô dizendo que são todos, tá? Vocês entenderam, porra, né? Mas alguns desses membros vêm com o olho meio assim, porra, meio uma desconfiança, mas você é menos gay que eu. Então, é uma briga pra saber quem é mais gay. Tá entendendo? Porque eu desde criança, agora você casou, você teve filho, como que pode isso? E agora que você virou, você é um covarde. Então ela foi analisar essa questão e escreveu um livro interessantíssimo sobre isso, justamente mostrando que a fluidez no bissexual é algo que a gente precisa prestar atenção, isso tem muito a ver com o que eu vou falar daqui a pouco sobre o Freud, e principalmente de que muitas vezes quando essa militância alcança níveis xiitas, tá entendendo? Ela acaba virando um tipo de religião também. Isso é um problema seríssimo, né? Pra descobrir quem é mais gay, como assim? Se a gente começar a entrar nesses méritos, a gente vai entrar em questões interessantes também para entender como a identidade do gay norte-americano, principalmente, foi forjada pelo mercado. É uma questão de capitalismo isso. Eles descobriram em São Francisco que esses caras trabalhavam, ganhavam muita grana e que eles precisavam começar a fazer coisa para esses caras, entende? Então, muito do que o pessoal lá nos Estados Unidos, principalmente, se você morou lá, se você passou por lá, você sabe como é que é, principalmente ali na Califórnia, muito disso, né, foi construído mesmo para ganhar dinheiro em cima dos caras. Então, não existe tanta identidade quanto as pessoas imaginam, você tá entendendo? Porque isso é uma questão muito subjetiva e não é uma questão de mercado, tá entendendo? Então, esse é um ponto para ser pensado, para a gente ponderar. Vai atrás daí da Lisa Diamond aí, dos artigos que ela escreveu, ela é muito interessante. Se não me engano, ela tem uma palestra no TED Talks também sobre isso, que é muito bacana, tá? Então, assim, a gente fica nesse debate imenso em cima dessa coisa, não chega a resposta nenhuma, e o que importa mesmo a gente saber que é assim, mas o que que leva uma pessoa a ser gay? Porque a gente sabe que não é uma escolha, como dizem os crentes do sovaco, mas também não é uma questão de eles nasceram assim, tá? E aí que entra a questão da psicanálise, é aí que pode deixar o debate mais interessante. Uma coisa que o Freud escreveu lá em 1901. Vamos deixar claro uma coisa aqui, tá? Freud, você sabe, todo texto do Freud tem alguma coisa com sexualidade, né? Então, assim, Freud acreditava que todos nós nascemos bissexuais e que é durante a criação, certo? Que nós somos convertidos para um lado ou para o outro, ou pelo menos levados, né, a optar por esse ou por aquele gosto. Você tá entendendo? Então ele defendia isso assim, com unhas e dentes, tá? Vamos deixar isso muito claro. Nascemos bissexuais e vamos, durante a nossa criação, algo acontecerá que vai determinar, durante a criação, para que lado você vai. Então isso é muito interessante. Eu penso aqui no caso do Little Hans, que é um paciente que ele teve, tem um livro sobre isso, que é muito bacana. O Little Hans era um menininho, então a análise se deu através dos pais. Os pais conversavam com o Freud, o menininho não podia para análise, era um pequenininho e tal. E eu me lembro aqui, essa questão da bissexualidade do ser humano, Freud vai colocar isso no caso justamente do Little Hans, quando a mãe conta pro Freud que ela tava repreendendo o menino, porque ela olhou pro menino e falou assim, você tem que parar de ficar segurando no seu pinto. O menino ficava segurando no pênis o tempo inteiro. E a mãe falou, você para, porque se você não parar, eu vou chamar o homem mal, ele vai vir aqui, ele vai cortar fora o seu pinto. E o menininho olhou pra mãe e falou assim, pode cortar. Aí eu vou brincar com a minha bunda. E aí, quando Freud ouviu isso, escreveu ali um certo tratado em cima dessa questão, justamente, né, você tá entendendo o que ele quer dizer com a questão da bissexualidade aqui, né? O problema do psicanalista normal para falar sobre a homossexualidade, meu amigo, são os termos que o Freud usou no livro Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, tá? Ele vai usar um termo que ele começa a definir isso, começa a falar a respeito, que chama aberrações sexuais. Então, se você lê o texto, se você só lê o título, você fica mal. Como assim? Então, homossexual para ele era uma aberração. É, mas se você lê o texto, você percebe que ele vai explicar justamente que é o oposto disso. Mas usava-se, costumava-se na época, se referir a eles como aberrações. Estamos falando de 1901, tá? Então, a gente precisa prestar atenção nessas coisas. Eu acho que é uma coisa meio boba. É fácil de se explicar isso, né? Porque ele vai passar o livro inteiro tentando dizer que a sexualidade se manifesta de formas diferentes. Inclusive, já no início, ele começa tirando sarro dessa ideia, dessa fábula poética, o humano dividido, homem e mulher se unem pelo amor para procriar. Ele fala que isso é uma grande bobagem e que, a sexualidade é algo muito mais complexo que isso. Ele vai demarcar uma diferença muito grande entre objeto sexual e meta sexual. Então, quando ele coloca essa questão, existe um objeto sexual, existe uma meta sexual. E eles podem ser diferentes. Então é assim que ele começa a colocar. Ele trata, né? Ele chama o homossexual no livro de invertido. Né? Ele diz, inclusive, que é um número muito grande de pessoas. Ele chama de que ele sofre uma inversão. Então, a homossexualidade seria um tipo de inversão na ideia do Freud. Ele inverteu o objeto e a meta sexual. Tá? Isso não é um termo pejorativo, embora muita gente que não gosta de psicanálise, não gosta de Freud, acusa, né, de ser um termo, enfim, assim, ofensivo. Mas não é. Se você lê o texto, você vê que não é. Né? São três categorias básicas que ele vai definir. Aquele que é o absolutamente invertido, cujo objeto é sempre do mesmo sexo. O invertido anfígeno, que é o bissexual, que a gente chama inversão sem exclusividade. O invertido ocasional, ele inclusive escreve um trecho interessante sobre isso, porque são as pessoas que vivem em condições extremas e que não têm acesso ao sexo oposto, então elas são atraídas pelo mesmo sexo. Pessoas que vivem, né, e que estão no exército, né, em guerras, por exemplo, ó Jair, né? Pessoal que vai pro exército, né? O pessoal que tá na cadeia, isso é muito comum. Outra coisa muito comum é o pessoal no seminário, nos mosteiros, né? O troca-troca, aquela brincadeira toda. Então o Freud vai entrar nisso tudo, né? Pra tentar explicar um pouco disso. Mas o que fica, pra mim, que fica bastante curioso nessa questão é o seguinte: quando ele começa a colocar que pra ele algo despertou quando ele percebeu que alguns invertidos, alguns homossexuais, eles aceitavam a sua inclinação sexual sem o menor pudor e culpa, ao passo que outros lutavam contra a sua inclinação sexual, a sua pulsão sexual. Você tá entendendo? Então, ao perceber e analisar e observar as pessoas que lutavam contra, ele entendeu que algo causou essa inversão e que ela foi determinada por algum evento da infância, que a gente sabe que o desenvolvimento psicossexual é extremamente relevante e importante para determinar, né, como a gente vai seguir na vida na teoria freudiana. Então isso faz muito sentido, né? Ele inclusive passa um trecho do livro falando sobre como o homossexual não é um degenerado, como também se chamava na época, vai tratar de questões da Grécia Antiga, onde a grande maioria, né, dos homens eram homossexuais e procuravam meninos jovens que estavam entrando na puberdade manter relações com eles, justamente porque buscavam a característica de ambos os sexos nesses meninos. Algo assim interessante de você prestar atenção, que povos da antiguidade, no auge de civilizações, faziam uso dessa prática, que para nós hoje em dia, enfim, a gente ainda está lutando para entender, né, isso, e para muita gente ainda é um espanto. É nesse momento que eu digo para você que falta um pouco de estudo de história, né, e que essa questão é extremamente complexa, né? Então o Freud vai questionar essas influências externas acidentais. Ele vai colocar que podem existir influências ativas intencionais e que pode existir algo no próprio indivíduo. Então ele coloca assim: a origem da homossexualidade não foi encontrada na psicanálise, mas o mecanismo do seu desenvolvimento foi. O que, que ele está dizendo? Ele não sabe dizer a origem, né, da homossexualidade para todas as pessoas, porque isso é algo extremamente subjetivo. Quando isso se dá, em que momento isso se dá, depende do desenvolvimento psicossexual desse indivíduo. Você tá entendendo? Mas ele pode precisar o mecanismo que leva isso a acontecer. Isso é uma teoria dele. Você não precisa acreditar. Se você não quer acreditar, você não acredita. Inclusive, são muitas as teorias. Eu não vou falar todas, vou falar de duas, três aqui, porque não tenho tempo e porque a questão não é essa, né? Eu só quero deixar um pouco as pessoas um pouco curiosas com relação a isso, para irem atrás do livro, livro, ler a respeito, pensar um pouco nisso, né? Então vamos entrar na primeira, que para mim é a mais relevante para a gente entender, que vai, enfim, ela vai ser base também das outras, certo? Que é a questão do narcisismo no, na homossexualidade, tá? No homossexual, certo? Então assim, vamos usar como exemplo um homem, tá? Então esse homem, em determinado momento, né, em determinado momento do seu desenvolvimento psicossexual, ele desenvolve uma fixação pela mãe. Não necessariamente a mãe, pode ser a mulher que, enfim, que está cuidando dele, né, uma figura materna, vamos dizer assim, mas vamos usar o exemplo como a mãe. Então o menino desenvolve uma fixação pela mãe, certo? A gente sabe que depois que ocorre o complexo de Édipo, isso é um pouco podado, então ele tem que fazer o quê? Ele tem que reprimir esse amor. E alguns meninos fazem o quê? Certo? Segundo a teoria freudiana. Então ele vai fazer o quê? Ele vai reprimir o amor, mas ao reprimi-lo, ele se coloca no lugar da mãe. E ele se identifica com a mãe. Entende? Ele reprime esse amor e ele passa a se sentir como se ele fosse como a mãe dele. Né? Ele se vê mulher. Ele se sente mulher. Ele se sente uma mulher no corpo de um homem. Entende? Isso que o Freud escreveu. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai tomar a si próprio como modelo, né, de objeto sexual. Você tá entendendo? Então ele procura outros jovens, outros meninos, outros garotos, no caso, adolescentes, jovens adultos, que pareçam com ele, né, para que ele possa amar como a mãe amava ele. Você tá entendendo? Então essa base narcisista é interessante pra gente pensar. Né? A teoria tem alguma coisa muito interessante, mesmo que você discorde. Tá? Então assim, o amor que ele sente pela mãe, ele anula o desejo que ele pode vir a sentir por outras mulheres, né? O desejo sexual é determinado pela rejeição do amor de outras mulheres. Ninguém vai amar ele como a mãe amou ele, como ele amou a mãe. Existe um risco muito grande de amar uma outra mulher, porque existe um risco muito grande de desapontá-la. Nós estamos falando aqui no movimento inconsciente, né? Pelo amor de Deus, né? Todo mundo tá entendendo isso, presumo eu, né? É um movimento inconsciente, meu amigo, tá entendendo? É assim, eu tenho que permanecer fiel à minha mãe. E essa mãe heroína, tá? A gente já vai falar sobre essa, como é que é essa mãe, né? Assim, a busca pelo amante do mesmo sexo, no caso do menino, seria a fuga, né, para que ele não seja infiel a mãe, entende? Então essa coisa de, é um amor tão grande, entende? Uma coisa bonita, inclusive, se você parar pra pensar, certo? Que ele não pode, ele não vai ter um relacionamento com outra mulher que seja igual. Olha aí, hein? Pensa a respeito disso, pensa, inclusive, né? Nossa, dá pra ter tanta insight com isso aqui, mas enfim. Como essa mãe é tratada pelo menino? Como é que esse menino vê a mãe? Ele vê a mãe como uma mulher ideal. E geralmente é uma mãe, o Freud vai construir, que é uma mãe que vive um drama. Então é uma mãe que vai ter um relacionamento com o pai desse menino, assim, bastante problemático. Um pai meio monstro, um pai que agride fisicamente, verbalmente, um pai que atrai, né? Que trai essa mulher, que tem outras famílias, né? Que a desrespeita e tal. O menino vai assistindo isso, então ele vai desenvolvendo uma espécie de ódio e nojo pelo pai, e é nesse movimento que ele vai se aproximando da mãe até se identificar totalmente com ela. Você tá entendendo? Então esse mecanismo meio que de repetição, você tá entendendo? É, satisfazer os outros seria uma maneira dele satisfazer a ele mesmo, né? E você pode, obviamente, aplicar essa mesma regra pra menina, né? No caso, é só trocar, né, os papéis. É, essa teoria é muito interessante, porque anos mais tarde o Freud ia viver essa teoria ao ver que a filha dele, a Anna Freud, né? Que era gay, né? Quando relata isso pra ele em análise, né? Exemplifica exatamente isso que eu acabei de dizer aqui pra vocês, entende? Ela via o pai, ela se identificava de tal modo com o pai que ela amar um outro homem seria uma espécie de traição para com o amor que ela sentia para o pai. Então ela precisava se relacionar com alguém do mesmo sexo que ela. Né? É uma teoria muito interessante, muita gente acha muito maluca, mas enfim, você entendeu o que eu quis dizer. Né? O Freud, ainda num outro texto que eu estava lendo aqui, meio on the side, assim, eu estava lendo um texto chamado Some Neurotic Mechanisms in Jealousy, Paranoia and Homosexuality, que é um texto de 1922, que eu li em inglês, então eu tô traduzindo literalmente, livremente aqui, o que quer dizer, alguns mecanismos neuróticos no ciúme, paranoia e na homossexualidade, tá? Que é um texto de 1922, eu não faço ideia de como que chama em português, mas deve ser alguma coisa por aí também, deve ser isso, né? Mas enfim. É, onde ele vai tratar da questão da rivalidade entre irmãos, né? Então o Freud vai dar um exemplo, no caso aqui, um exemplo interessante, de um casal de irmãos. Ele entra nessa história e vai colocar um casal de irmãos e pra gente conseguir fazer um exercício pra imaginar. Então, a gente sabe que o lado vamos pegar o exemplo, nesse caso aqui, um exemplo de um menino, né? Um menino sempre favorecido, aquela coisa do masculino e tal. Então ele vai lá e vai pegar o exemplo do menino. Então ele coloca assim, imagina um casal onde o menino recebe toda a atenção, todo o foco, todos os elogios dentro da casa. Então, os pais depositam no menino todas as suas esperanças. Eles dizem que o menino é sensacional, que ele é incrível, que ele é muito inteligente. E a irmã, a menina, né, vai ficando meio que de lado, meio escondida, aquela coisa assim, tá entendendo? Então, o Freud coloca que existe uma possibilidade muito grande que essa rivalidade entre os irmãos cause uma tendência homossexual, né, nessas crianças. Você tá entendendo? Então, a irmã olha pro irmão e vê nele alguém que vai representar todos os homens para ela, né? Nesse movimento de rivalidade, você tá entendendo? Logo, ela não pode se relacionar com um homem, ela tem que se relacionar com uma mulher, justamente porque ela tem esse ódio não dito para com o irmão. E muitas vezes o que acontece também é que o rival, no caso o irmão, vira o objeto de amor da irmã. Ela começa a admirá-lo, mas vai, né, recalcar esse sentimento, né, e viver aquela construção que eu estava descrevendo agora há pouco, justamente de permanecer fiel a esse amor, ou seja, sendo impedida de ter um relacionamento com outros homens, justamente porque seria, né, ela estaria traindo esse amor puro que ela sentiria pelo irmão, justamente porque se sente diminuída e ele, né, enfim, aumentado nos olhos, né, da família ou dos pais, né. Então, esses são alguns dos conceitos que ele vai colocando, né. Ele vai colocar também a questão da ausência do pai do mesmo sexo, né, que essa questão do pai ausente, ou ele fala do pai fraco, né, e como a influência, né, de um homem fraco, né, e de um homem ausente, como o silêncio e o vazio falam alto na criação de um filho, né. Então, você pensa assim, o pai que fica, né, tem que ser o pai do sexo oposto, né, que fica, ele vai absorver todo o amor da criança e vai alimentar essa fantasia do amor ideal que eu tava colocando pra vocês lá, né, lá atrás. Vai gerar essa identificação, né, essa questão de fidelidade, amar e ser amado como o pai e a mãe amou, né? Então, assim, copiar o objeto sexual da mãe e do pai também é uma coisa que não está fora, né, de cogitação aqui quando a gente analisa essas questões. Isso é muito interessante. Agora, o Freud vai alertar, né, no término desse livro dos três ensaios, né, ele vai alertar que os pais não deveriam tentar controlar a orientação sexual dos filhos, certo? E a gente tem um exemplo muito clássico disso e muito interessante a respeito disso, né? Quando ele coloca para uma mãe que enviou uma carta para ele, isso foi lá em 1935, então vamos contextualizar isso aqui. Então a gente tem o seguinte, uma mãe enviou uma carta para ele, uma mãe, uma mulher americana, tá? E ela queria que ele curasse, né, o filho dela. O filho era gay, né, e ela ligou, mandou uma carta para ele, né, e ofereceu muito dinheiro, inclusive, né, para ele ir até os Estados Unidos tratar do filho. O Freud, você sabe que tinha uma visão bem negativa com relação aos americanos, né, ele não gostava, ele achava que eles eram um povo reprimido e toscos, né, sexualmente, era um povo realmente tacanho, e o, né, aquela coisa do Jeca, né, o Jeca americano, que endinheirado, muito dinheiro, pouco gosto, né? Então eles eram aquela coisa. Mas o Freud acha que naquele momento ele poderia, enfim, dizer algo que presumo eu, historicamente falando, viria a ser um emblema do posicionamento da psicanálise freudiana com relação à homossexualidade. Você tá entendendo? E ele começa meio irritado essa carta. Então, eu vou ler, essa carta é super curtinha, eu vou ler pra vocês aqui, porque é muito interessante. Então, ela começa assim, né? 9 de abril de 1935. Prezada senhora... Tananana, não temos o nome da mulher, obviamente. É a resposta do Freud pra essa carta da mulher que queria que ele fosse curar o filho dela. Então, ele começa dizendo assim. Depreendi de sua carta que seu filho é homossexual. Fiquei mais impressionado pelo fato de que a senhora mesma não menciona esse termo em sua informação sobre ele. Posso perguntar por que o evita? A homossexualidade certamente não é uma vantagem. Tampouco é algo de que se envergonhar. Não é nenhum vício, nenhuma degradação. Não pode ser classificada como doença. Nós a consideramos uma variação da função sexual produzida por uma detenção no desenvolvimento sexual. Muitos indivíduos altamente respeitáveis, tanto na antiguidade quanto de tempos modernos, foram homossexuais. Vários dos maiores entre eles, Platão, Michelangelo, Leonardo da Vinci, etc. É uma grande injustiça e também uma crueldade perseguir a homossexualidade como se ela fosse um crime. Ao me questionar se posso ajudar, suponho que queira dizer se eu poderia abolir a homossexualidade e fazer a heterossexualidade normal assumir seu lugar. A resposta é que, de modo geral, não podemos prometer alcançar tal resultado. Num determinado número de casos, logramos desenvolver os germes debilitados das tendências heterossexuais, as quais estão presentes em todos os homossexuais, mas na maior parte dos casos, isso já não é mais possível. Trata-se de uma questão que envolve as qualidades e a idade do indivíduo. Não há como predizer o resultado do tratamento. Aquilo que a análise pode fazer pelo seu filho segue uma linha diversa. Se ele é infeliz, neurótico, acossado por conflitos, tem sua vida social inibida, a análise pode apontar-lhe harmonia, paz de espírito, eficiência total, quer ele siga sendo homossexual ou tenha mudado. Se a senhora decidir que ele deve ter sua análise comigo, o que não imagino que fará, ele deverá vir aqui para Viena. Não tenho intenção de sair daqui. Mesmo assim, não deixe de me dar sua resposta. Sinceramente seu, com os melhores votos. Freud. PS. Não achei difícil entender sua caligrafia. Espero também que a senhora não considere a minha escrita ou o meu inglês uma tarefa difícil. Essa é a carta do Freud em resposta à mãe do menino. É, curiosíssimo, Freud se desculpando pelo inglês dele, é sensacional, né? Mas enfim, ele escreve essa carta e eu acho que essa carta é um testamento interessante pra gente entender, né? Eu acho que o psicanalista, a psicanálise, ela não tem muito que se envergonhar com relação a isso. O Freud disse em todas as letras aqui, né? Eu acho extremamente interessante como ele coloca isso, quando ele diz, né, assim, a homossexualidade certamente não é uma vantagem, tampouco é algo de que se envergonhar. Né? Não é nenhum vício, né? Nenhuma degradação. E não pode ser classificada como doença. Não tem como a gente ser mais objetivo que isso. Né? A análise, a psicanálise e o ato de fazer análise não lê as pessoas dessa maneira. Em grupos polarizados. De um lado, uma comunidade. Do outro, o xiita crente. Não se lê dessa maneira quando você vai estudar indivíduo por indivíduo. Você está entendendo? Homossexual, heterossexual, né? Quer dizer, a gente tem uma coisa assim, além de ser uma grande covardia, né, de gente tosca, ignorante, né, perseguir alguém pela sua inclinação, pela sua opção sexual, isso é coisa de quem pouco sabe sobre a psique humana, né? É coisa de quem pouco leu a respeito do funcionamento da mente humana. Né? Meu amigo, se você lê um pouco sobre psicanálise, você sabe que nós fomos todos marcados na infância, gay ou não. É muito interessante se pensar a respeito disso dessa maneira, tá entendendo? Porque ele coloca também algo ali que talvez seja um dos pontos que a moçada fica meio assim, porque ele fala, né, como eu disse, a homossexualidade certamente não é uma vantagem, como não é uma vantagem ser heterossexual, tá entendendo? Não é nada disso. O que acontece é o seguinte. O que acontece é que a gente precisa entender como essas coisas se deram na nossa vida, na nossa infância, como elas nos marcam. Mas é para fazer as pazes com quem nós somos. Você tá entendendo? Não é para você eliminar os seus demônios, como as pessoas imaginam, que elas vão para análise e vão eliminar os demônios e passar a pensar positivo e não sei o quê. Não é nada disso. Tá entendendo? Você vai para análise para dar nome aos demônios, para fazer as pazes com os demônios, para dar mão para os demônios. Você tá entendendo? Assim, as nossas neuroses, elas podem, sei lá, talvez elas não sejam aceitas por um determinado grupo de pessoas, né? Mas a ironia disso tudo é que não existe ninguém que viva sem neurose. Então não tem melhor e pior. Não tem uma opção sexual mais avançada, arrojada, você tá entendendo? Não tem nada disso. Existem pessoas que tiveram inúmeros acontecimentos na infância, né, que marcaram essas pessoas e que a gente precisa tentar entender se é que a gente quer ter algum tipo de paz de espírito, como ele coloca na carta. Você tá entendendo? Isso é relevante, isso é importante para nós. Eu acho que o legado freudiano, psicanalítico, da psicanálise ortodoxa, né, do Freud para com isso, é justamente o desejo de investigar, da investigação, de poder olhar para trás, principalmente quando a gente estiver falando aqui agora de homossexuais, né? Olhar para trás e entender qual o relacionamento que eles têm com a mãe, como ele coloca ali, qual o relacionamento que eles têm com o pai ausente ou com o pai fraco. Será que a gente não pode fazer uma investigação em cima disso? Eu imagino você que esteja ouvindo esse podcast que é gay. Será que você não pode investigar um pouco a respeito disso? Será que isso importa para você? Se você olha e fala assim, não, eu tô satisfeito, eu tô feliz com a minha orientação, eu não preciso investigar. Aí a gente tem um outro problema, mas isso é para um outro episódio. Isso é para falar, é um assunto imenso também. Eu queria terminar esse episódio aqui hoje justamente tentando elevar um pouco o debate para a gente parar de falar bobagem, que o sujeito é born this way, e para parar de usar Levítico como base de argumento, tá? E tentar entender que isso é tudo muito singular. A gente não pode, sabe, precisar para todo mundo. A gente pode tentar entender como que funciona dentro de uma teoria psicanalítica e dentro de uma investigação. E eu acho que se a gente fizer isso, quem sabe a gente possa ser um pouco mais feliz e talvez não fique cobrando tanto dos outros, nem para um lado, nem para o outro. Certo? Bacana. Legal. Então é isso aí. Muito bem, meus amigos. Estamos terminando aqui, então, né? O nono episódio dessa terceira temporada. Muito feliz essa temporada. Tem sido uma temporada sensacional no que diz respeito a, enfim, a aceitação do podcast aí pelos nossos ouvintes. Muita gente mandando mensagem lá no Instagram, no arroba Miguel Nicolau Habib. Pode mandar. É sempre muita coisa interessante acontecendo ali. Muitas, enfim, mensagens lindíssimas, interessantíssimas, né? Pô, fico muito feliz com isso tudo. A gente caminha, então, para o último episódio daqui a 15 dias. Tem algo muito bacana preparado, muito bonito preparado pra gente encerrar isso aqui. Espero que todos gostem e, enfim, é isso, né? Vou deixar vocês aqui hoje então com essas nossas observações aí sobre a homossexualidade, ok? Um grande abraço a todos e até!